com a desaceleração do nível de atividade, com a redução do nível de atividade em 2015, 2016, essas despesas sobem fortemente. Isso, novamente, não é uma particularidade do Brasil. Todos os países que enfrentaram uma redução do seu nível de atividade após a crise de 2008 viram suas despesas subirem em proporção do PIB, porque essas despesas têm regras de longo prazo que não são ajustáveis rapidamente diante de uma redução do PIB. Então, o primeiro impacto de uma redução do PIB é aumentar o peso das despesas obrigatórias. O segundo passo para lidar com isso é adotar reformas estruturais que permitam e deem os instrumentos ao governo para controlar essas despesas obrigatórias. Foi isso que foi feito nos Estados Unidos, foi isso que foi feito na Europa, é isso que precisa ser feito no Brasil. Só que esse é um processo que não é um processo automático. Como os senhores parlamentares conhecem melhor do que ninguém, a análise das regras de despesas obrigatórias envolve vários aspectos, várias regras complexas, mas que nem por isso deve deixar de ser feito. No ano passado, nós já fizemos algumas regras nesse sentido, com as despesas de seguro-desemprego, abono salarial e pensão por morte, e nesse ano nós temos que progredir na mesma direção. Passando para as despesas discricionárias, que são aquelas despesas que o governo tem maior controle no curto prazo, a evolução demonstra um crescimento das despesas discricionárias, atingindo um pico maior em 2014, e demonstram também o forte ajuste fiscal que foi feito em 2015, que trouxe essas despesas discricionárias de 4,6% do PIB para 3,9% do PIB. Houve uma redução de 0,6 ponto percentual do PIB no ano passado, algo como, aos preços do PIB de hoje, algo como próximo de 38 bilhões de reais. E a linha de 2016 apresentada ali mostra o que será o impacto das alternativas que nós temos diante de nós nesse ano. Em fevereiro, nós apresentamos o primeiro decreto de contingenciamento. Contingenciamos 23,7 bilhões de reais, quase 24 bilhões de reais. Esse contingenciamento será capaz de trazer a despesa discricionária de 3,9% para 3,8% do PIB. É um ajuste que nós consideramos necessário, e esse slide mostra que nós estamos dispostos e tomando medidas para continuar a reduzir as despesas discricionárias, só que numa velocidade agora mais moderada do que em 2015, porque a economia brasileira também está numa situação mais frágil nesse ano, de perspectiva de redução do nível de emprego, do nível de renda. Então, nós temos que continuar com a consolidação fiscal, mas adequar esse risco da consolidação fiscal à preservação da renda e do emprego. O número de baixo, 3,4, é o contingenciamento necessário, que seria necessário para cumprir a meta atual vigente de resultado primário, que no caso da União é 24 bilhões de reais. Com base na revisão das projeções de receita, seria necessário cortar, além dos 23,7 bilhões que nós já cortamos em fevereiro, mais 21 bilhões e meio, trazendo essa despesa para 3,4% do PIB. Um nível, por exemplo, ligeiramente inferior ao verificado em 2008, ligeiramente inferior ao verificado há 8 anos atrás. Esse é um corte muito substancial e é um corte que, como eu destacarei mais à frente, é um corte que nós achamos que não é um volume adequado na situação atual da economia brasileira. Então, nós estamos fazendo duas coisas. Nós estamos propondo o corte necessário para cumprir a meta vigente, apresentando os efeitos desse corte, e, ao mesmo tempo, apresentando uma proposta de alteração da meta fiscal para que o governo possa, se o Congresso assim permitir, preservar algumas despesas, as despesas essenciais, que eu vou detalhar mais à frente, nesse momento de retração do nível de atividade econômica. Pode passar? O outro gráfico é para mostrar um problema estrutural, que é um problema que não foi criado por essa administração nem pela administração anterior, é um problema que vem crescendo no Brasil e precisa ser enfrentado. É o fato de que a maior parte da despesa primária da União consiste de despesas obrigatórias, despesas que não estão sob o controle imediato do governo federal. O que são despesas obrigatórias, novamente, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo? Despesas obrigatórias são aquelas despesas fixadas em lei ou pela Constituição. Logo, elas não estão sob o controle direto do governo para serem alteradas por medidas infralegais, por decretos e portarias. Então, do total de despesa primária aprovada na Lei Orçamentária de 2016, quase 45% corresponde à Previdência e Assistência Social. As despesas com pessoal ativo da União corresponde a 10,3%, a despesa com pessoal inativo da União corresponde também a 10,3%. Então, se a gente somar as despesas de pessoal e as despesas de previdência, dá 64% do gasto primário. Quase 2/3 do gasto primário são esses dois itens, que são despesas obrigatórias. São despesas que o governo tem a obrigação, por lei, de cumprir, de pagar os salários dos servidores, de pagar os benefícios da previdência, e é bom que seja assim. Isso dá estabilidade ao orçamento. Do total de despesas primárias previstas para esse ano, o que são efetivamente contingenciáveis, traduzindo, são despesas que podem ser reduzidas ou cortadas pelo governo federal, corresponde a 8,3% do total. Então, de cada R$100 de despesas primárias que o governo tem previsto para esse ano, só está sob o controle direto do governo R$ 8,30. Os outros 91,7% são despesas obrigatórias, não são despesas que não são imunes ao controle da União. Elas podem ser controladas, só que elas, para serem controladas, precisam ser objeto de alteração legislativa. Elas não são controláveis por medidas administrativas. Então, essa é a situação que nós vislumbramos hoje. Para dar um último exemplo... A despesa está nas funcionárias contingenciáveis. Ela é cerca de 4% daquele 8,3%. Tá? Chega a metade do que é contingenciável está ali. Para dar um outro exemplo do tamanho do esforço fiscal requerido para cumprir a meta atual, nós colocamos esse gráfico, um gráfico elaborado pelo Ministério do Planejamento, que o ministro Valdir Simão apresentou na sua proposta. Aquilo bota o quanto que é efetivamente despesa, efetivamente contingenciável, que foi previsto na lei orçamentária em cada ano, e o quanto foi empenhado em cada ano, e como aquilo vem evoluindo em proporção do PIB. Então, a gente pode ver que as despesas flutuaram ali em torno de 2,7%, 2,6% do PIB até 2013. Já a partir de 2014, há uma redução e uma forte redução em 2015. E, diante da queda do patamar de receitas prevista para esse ano, um contingenciamento adicional de R$ 21 bilhões, somado ao contingenciamento inicial que nós anunciamos em fevereiro, daria então cerca de 44 bilhões, reduziria o total de empenho, o valor nominal que pode ser empenhado nessas despesas, para 87,6 bilhões de reais. Um valor inferior em termos nominais ao feito em 2010, ao feito há 6 anos atrás. Esse é o tamanho do esforço fiscal. Eu apresento esse número para as senhoras e os senhores para mostrar que o governo está, sim, fazendo um esforço naquilo que o governo controla. Só que esse esforço está se mostrando um esforço excessivo e substancial num quadro ainda de redução do nível de atividade econômica. Esse esforço representa reduzir essas despesas contingenciáveis para um nível, em termos nominais, abaixo do verificado em 2010. Então, esse esforço levado a cabo, ele pode acabar prejudicando a recuperação da economia brasileira. E é por isso que nós apresentamos um conjunto de propostas que procura combinar duas coisas. O maior espaço fiscal do governo, para que ele possa preservar a despesa, estabilizar a economia no curto prazo, mas fazer isso de uma forma também consistente com a recuperação do equilíbrio fiscal a médio e longo prazo, com regras bem claras de como controlar as despesas. Qual é o resumo dessa nossa estratégia fiscal? Como eu falei, nós estamos propondo combinar duas ações aparentemente contraditórias, mas ainda assim necessárias para a recuperação do nível de atividade e do nível de emprego da economia brasileira. Combinar medidas de estabilização no curto prazo, uma normalização da oferta de crédito e uma autorização para que o governo possa preservar algumas despesas discricionárias consideradas essenciais para o funcionamento da economia, sobretudo investimentos, com a adoção de regras de maior controle de gasto público no médio e no longo prazo. Nós estamos tentando fazer uma proposta balanceada, uma proposta que dá a flexibilidade necessária para o governo atuar e estabilizar a renda e emprego imediatamente, mas faz isso em contrapartida à adoção de regras de médio e longo prazo que vão garantir que essa recuperação seja sustentável, que essa recuperação resulte numa trajetória de dívida mais controlada e num maior controle sobre o gasto público. Esse é o princípio que tem norteado as nossas ações, tanto nas propostas que nós apresentamos para os estados, quanto nas propostas que nós apresentamos para a União. E nos dois lados nós temos uma proposta de reforma no lado dos estados, que combina uma reforma fiscal de médio e longo prazo com auxílio financeiro imediato, e no lado da União, uma proposta de reforma fiscal de médio e longo prazo que contém também medidas para estabilizar a renda e o emprego já nesse ano. Então agora eu vou fazer um breve resumo desses dois itens, o que nós propusemos de auxílio aos estados e o que nós propusemos para a União. No caso dos estados, a proposta é promover um alongamento do prazo de pagamento da dívida dos estados com a União em 20 anos. Além disso, promover também um alongamento das dívidas dos estados com o BNDES em até 10 anos, sendo que desses 10 anos haverá 4 anos de carência do principal. Nesse momento de maior restrição financeira, que várias famílias, várias empresas estão se ajustando, estão renegociando suas dívidas, no caso dos estados, o principal credor dos estados é a União. Então, diante da situação também que vários estados estão tendo problemas para cumprir seus compromissos, nós achamos necessário que a União possa dar esse auxílio na forma de um alongamento de prazos, tanto das dívidas da 9496 quanto das dívidas do BNDES. Esse é o alívio. Em troca do alívio, tem, obviamente, um compromisso maior com a estabilidade para frente, para que a gente não adote só medidas de estabilização, adote também medidas que garantam que essa estabilização não vai ser desperdiçada. Ela vai resultar numa situação fiscal mais sólida no futuro, que nada mais é do que foi feito, por exemplo, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma grande renegociação de dívida de estados e municípios e depois, com a LRF, estabeleceu regras mais sólidas que resultaram numa melhora das finanças públicas dos estados e municípios nos anos seguintes. Quais são essas contrapartidas? Eu posso detalhar aos senadores na sessão de perguntas, são várias, por isso eu vou apenas falar rapidamente sobre elas, e nossa equipe está à disposição para discutir os detalhes dessas medidas, mas basicamente são contrapartidas para evitar um aumento de despesa no curto prazo. Então ficam proibidos, por exemplo, novos incentivos fiscais, novos aumentos salariais nos próximos 24 meses para os estados que aderirem, e também medidas estruturais. Fica também condicionada a adoção de regras mais estritas de controle de gasto pessoal e, principalmente, de reequilíbrio das previdências estaduais. Isso inclui, por exemplo, um aumento gradual da contribuição dos servidores e do governo para suas previdências estaduais, porque no nível estadual esse tem sido um dos principais fatores de desequilíbrio. Então, senadores e senadoras, o que nós estamos propondo aqui é uma coisa balanceada. Um alívio que os estados precisam já e imediatamente para poder pagar suas folhas, cumprir seus compromissos de endividamento, mas esse alívio em troca da adoção de regras que vão garantir que essa estabilização vai ser consistente com com a melhora das finanças públicas mais à frente. Essa é a proposta geral para todos os estados que têm dívidas ou com o BNDES ou com a União. É uma proposta por adesão. Cabe ao estado decidir se adota isso ou não. Tem estados que têm mais dívida que, obviamente, querem adotar isso. Tem estados que não têm tantas dívidas e podem não querer adotar isso. Além disso, para os estados mais endividados...
Mas, ministro, incentivo fiscal aí, o estado que optar por essa renegociação, ele não pode conceder incentivo fiscal.
Novos incentivos fiscais. Os que já existem estão valendo, sim, pode ceder. Não pode conceder novos incentivos fiscais pelo prazo de 24 meses. Mas os que estão valendo, as empresas podem entrar nos incentivos que já estão valendo. Essa é uma importante pergunta do senador. Essas condições foram construídas numa ampla conversa com os governadores e com os secretários de Fazenda. Várias das medidas aqui propostas vieram, na verdade, dos próprios secretários de Fazenda, depois de uma longa discussão. Foram feitas cerca de 6 reuniões entre eu e os governadores, além de reuniões técnicas com os secretários de Fazenda. Bom, essa proposta, atende às demandas da maioria dos estados. Mas tem estados que têm uma dívida maior. Tem estados que estão em situações mais difíceis. Então, para esses estados, foi feita uma proposta complementar. Também uma proposta que é voluntária, é por adesão. Para esses estados, são principalmente estados do Sudeste, foi oferecido, após negociações e conversa, uma própria sugestão dos governadores, uma redução temporária de até 40% nas prestações que eles têm que pagar à União por 24 meses, limitados a 160 milhões por mês, ou seja, a 2 bilhões por ano. Os estados que optarem por esse auxílio adicional terão, obviamente, contrapartidas adicionais. As contrapartidas adicionais serão a redução de 20% dos carros comissionados, usando como base julho de 2014, porque vários estados já fizeram isso. Então, na verdade, é usar quem já fez e já cumpriu essa redução. Nós estamos usando como referência 2014. A limitação de despesas de publicidade e, principalmente, a não realização de operações de crédito pelo dobro do período da vigência da redução da prestação. Se eu traduzir isso, esses estados que estão mais endividados serão mais beneficiados por essa redução da prestação. Então, é natural e adequado que eles não sejam mais beneficiados pela autorização de novos empréstimos. Que a gente possa utilizar a capacidade que o governo tem de autorização e da garantia de novos empréstimos para os estados menos endividados. E com isso, nós estamos procurando equilibrar as coisas. Aqueles que têm mais dívidas podem optar por uma redução da sua prestação e, em troca disso, não vão ser beneficiados por novas autorizações de crédito. Aqueles que têm menos dívidas, logo, podem ser mais beneficiados por novas autorizações de operação de crédito. E cabe a cada estado decidir o que é melhor para a sua população, para as suas finanças.
Ministro, tem uma expectativa de custo do impacto fiscal dessas medidas? Quanto é que isso vai representar?
Tem uma expectativa de custo. Eu passo para o senhor na resposta que está nas apresentações que a gente... Eu fiz aqui um resumo de todas as apresentações. Nas apresentações que a gente fez, o alongamento de dívida com a União dá um impacto de até 36 bilhões em 3 anos. 36 bilhões em 3 anos. O alongamento de dívida com o BNDES, se eu não estou enganado, dá cerca de 6 bilhões em 3 anos. E esse alongamento, em relação aos estados e municípios, pode dar algo em torno de 9 a 10 bilhões também ao longo de 3 anos. Isso depende, obviamente, da adesão. Nem todos os estados vão aderir a todas as modalidades. Né? Já vários governadores, por exemplo, já manifestaram que essa redução de 40%, eles não pretendem aderir, que eles preferem ter operação de crédito porque eles têm uma dívida pequena. Outros governadores que têm uma dívida alta preferem adotar essa redução e não ter autorização para novas operações de crédito. Então, o número final nós vamos saber ao final desse processo de renegociação, que a gente espera que seja rápido. Uma vez aprovada essa lei, os estados já podem assinar os aditivos e tem um prazo de 180 dias para promover as reformas previstas na lei, para aprovar nas suas assembleias estaduais as reformas necessárias previstas na lei. Bom, passando para a União, que é o segundo ponto, a lógica é a mesma. Só que as medidas são diferentes, porque a realidade da União é diferente da realidade dos Estados. Por que eu digo que a lógica é a mesma? Combinar regras de longo prazo que vão garantir um maior controle das despesas, ao mesmo tempo que se adota uma flexibilização fiscal de curto prazo para que a União possa, nesse momento que a economia precisa, atuar mantendo investimentos e despesas prioritárias e, com isso, acelerar a recuperação da economia. Então, quais são as medidas de longo prazo, que eu vou detalhar uma por uma? É estabelecer o limite para a expansão do gasto em proporção do PIB, estabelecer um teto para o gasto da União, que é uma ideia que já vem circulando e sendo debatida por economistas e parlamentares há bastante tempo. Então, nós procuramos apresentar uma proposta objetiva de como fazer isso. Melhorar a relação entre Tesouro e Banco Central, criando um depósito voluntário remunerado no Banco Central e criar um regime especial de contingenciamento para ser utilizado somente em períodos de baixo crescimento, de modo a poder preservar despesas essenciais e investimentos em fase de conclusão, quando a economia estiver em baixo crescimento. Essas medidas são medidas estruturais. Uma vez incorporadas, elas poderão ser adotadas por esse governo, pelos próximos governos. É uma reforma fiscal. E ter as medidas de curto prazo. que é diante da queda observada da receita e diante do fato da maior parte das nossas despesas serem despesas obrigatórias, nós estamos solicitando uma redução da meta fiscal de 2016 para absorver principalmente frustração de receita e para possibilitar a manutenção de investimentos e despesas prioritárias. Então, eu vou falar rapidamente sobre cada um desses itens. O limite do crescimento do gasto. Por que é importante estabelecer um limite para o crescimento do gasto? Porque isso concentra a discussão orçamentária na composição das despesas públicas. Frequentemente, ao nós concentrarmos a discussão somente no resultado, a discussão orçamentária fica muito concentrada na obtenção de novas fontes de receitas para justificar um aumento de gasto. Se nós estabelecemos um limite para o gasto, não importa se nós vamos ter mais ou menos receitas, nós vamos ter que sempre atender esse limite de gasto.